Sobre a Terra. Chegando próximo a uma aldeia, dentro de uma floresta onde as árvores são indescritíveis e as flores são perfeitas em cores e cheiros, os sete viajantes são recebidos pelo amigo, o índio, que os aguarda às margens de um lindo rio de águas cristalinas. Olha, Rodrigo, lá está o índio, diz Nina. Já estou vendo. Ele está acenando para nós, diz Marques. Sim, Marques, eu já estou vendo. Venham, vamos encontrá-lo do outro lado do rio. Lentamente eles atravessam o rio onde o índio os aguarda ao lado do amigo, o negro. Bons dias, amigos, como estão? Diz Rodrigo, se aproximando. Olá, Rodrigo, que bom revê-lo, diz o índio. Olá, senhorita Nina, cada dia mais bonita, hein? Diz o índio. São seus olhos, meu amigo índio, são seus olhos, responde Nina gentilmente. Olá, Felipe. Olá, amigo índio, responde Felipe estendendo a mão direita para cumprimentar o índio. Por onde vamos começar? Pergunta Rodrigo. Bom, a instrução que Daniel me passou foi que eu os leve até o umbral, onde iremos construir uma prisão fluídica para onde levaremos depois aqueles que não querem se regenerar. É isso? Sim, é isso mesmo, diz Rodrigo. Então vamos seguir em frente? Pergunta Rodrigo. Sim, Rodrigo, diz o índio. Vamos até a minha aldeia. Lá encontraremos alguns amigos e juntos poderemos seguir para o umbral. Então vamos, diz Rodrigo. É longe? Pergunta Nina. Não, Nina, é perto. É logo depois daqueles flamboyants. Lindos os seus flamboyants. Obrigado, Nina. Cuidamos muito bem dessa parte da colônia. Aqui é a porta de entrada de todos aqueles que chegam de sua última encarnação. Eu me lembro muito bem o dia em que passei pela primeira vez por esse portal, diz Lucas. Realmente esse lugar é muito lindo, diz Sheila. Venha, Hernani, pare de ficar olhando tudo como se nunca tivesse visto algo tão bonito assim, diz Marques em tom de brincadeira a Hernani. Olha, Marques, confesso que não me lembro de ter passado por aqui para chegar à colônia, diz Hernani. Mas foi por aqui que eu trouxe você, diz Rodrigo. Eu devia estar muito grogue, por isso não lembro. Mas que é bonito esse lugar, não tenham dúvida, diz Hernani, maravilhado. Olhe, gente, que linda aldeia de índios, diz Nina. 13 grandes ocas estão estrategicamente colocadas em forma de círculo. Muitas crianças estão correndo ao encontro de Nina e dos mais ilustres visitantes. Nina para e se ajoelha. Ela fica de braços abertos esperando pelas crianças que correm em sua direção. Todos ficam parados esperando pela aproximação dos meninos e meninas seminus, enfeitados com penas e com grande parte do corpo pintada com cores vivas. Oh, meu Deus, como são lindas estas crianças! Diz Nina, sendo derrubada ao chão com tantos abraços. Nina já é uma velha conhecida da aldeia. Sempre que pode, visita as crianças. Venha, Rodrigo, vamos até minha oca. Preciso lhe mostrar umas coisas. Sim, índio. Gente, fique à vontade, vou até a oca do índio conversar umas coisas com ele. Lua Vermelha, uma bela índia morena, jovem, de aproximadamente 17 anos, se aproxima do grupo e é saudada por Nina. Oi, Lua. Oi, Nina, como está? Estou muito bem, e você? Estou ótima. O índio interfere na conversa, ordenando à Lua Vermelha que acolha os recém-chegados. Lua Vermelha, leve todos para comerem e descansarem, pois amanhã sairemos para a nossa missão. Sim, meu amor. Lua Vermelha é a esposa do caboclo Ventania, que todos chamam carinhosamente de índio. Essa é uma aldeia indígena de espíritos que viveram durante muitos séculos na psique, mas voltados para os elementos da natureza. Agora receberam a oportunidade de serem os que guardam as entradas da maioria das colônias espirituais. Por serem profundos conhecedores dos elementos da natureza, esses espíritos são aproveitados pela ordem superior para vigiarem e protegerem os iluminados em suas visitas ao orbe terreno. Deus concede a seus filhos, independentemente de raça, cor, credo ou até mesmo forma, a oportunidade de servir com aquilo que de melhor construiu em sua psique. Assim é o mundo espiritual. Se durante muitas encarnações você foi um arquiteto, tenha certeza que o melhor de você é a parte do arquiteto. Isso será usado de alguma forma na construção das coisas de Deus. Olha, Nina, aquela menina está procurando você, mas por que ela não vê? Pergunta Marques. Porque ela não quer ver, Marques. Simples assim, diz Nina. Gente, eu não entendi nada, diz Marques assustado. Ela está brincando de cabra-cega com a Nina, Marques. É só isso, diz Felipe. Como ela consegue fazer isso? Com o tempo você vai entender que há poderes nestes seres que nós desconhecemos. Mas como assim, Felipe? Pergunta Marques. Eles estão há milhares de anos aqui embaixo e conhecem perfeitamente os elementos energéticos desse lugar, diz Felipe. Você está me dizendo que eles conseguem manipular os elementos da natureza etérea que existem fisicamente neste orbe? Isso, exatamente assim, meu amigo. Eles conhecem perfeitamente tudo que a natureza oferece ao encarnado, e alguns deles conseguem manipular esses elementos a seu favor, diz Felipe. Perdoe-me, Felipe, mas como assim? Insiste Marques. Marques, aqui tudo é energia. Todas as coisas que Deus criou detêm uma energia específica, e os índios são profundos conhecedores dessas energias. Daí eles conseguem manipular isso para seu benefício. Isso já é uma coisa antiga no orbe terreno. Todos sabem que a água do mar detém um tipo de energia. As águas dos rios detêm outra. As ervas, as plantas, os minerais, os vegetais e tudo o que existe nesse plano detém uma energia que pode ser benéfica ou contrária a tudo e a todos. Nossa, que legal, diz Marques. É, mas nem todos conseguem manipular isso com tamanha destreza. Na verdade, são poucos os que conhecem bem as coisas aqui embaixo. Entendi, diz Marques. Agora venha que eu quero lhe mostrar uma coisa, diz Felipe. Sim, vamos. Após caminharem, Marques vê uma velha índia sentada, pitando um cachimbo de barro e soltando a fumaça em sua direção. Ele fica assustado e tenta afastar-se da velha índia. Calma, Marques, não precisa ter medo, diz Felipe, segurando seu braço. Olá, Jurema, cumprimenta Felipe. Olá, jovem iluminado. Jurema, eu trouxe um amigo nesta visita e gostaria de lhe apresentar. Sente-se, senhor acelerado, diz a velha índia, dirigindo-se a Marques. Como a senhora sabe que tenho esse problema de ansiedade? Felipe senta-se e começa a rir de Marques. Sente-se aqui, Marques. Venha, diz Felipe. Do que você está rindo, Felipe? Pergunta Marques, chateado. Não é nada, Marques. Sente-se aqui ao meu lado, por favor. Marques senta ao lado de Felipe, desconfiado da velha índia. Não repare não, Jurema. Ele é assim mesmo, diz Felipe. Esse moço já viveu muitas vidas importantes. Já era para ter aprendido que o tempo é o melhor remédio para todas as enfermidades. Ele viveu ao lado de Jorge da Capadócia, e Jorge já o orientava a ser mais calmo e ter serenidade nas coisas de sua vida. Como você sabe dessa minha vida? Pergunta Marques, curioso. Meu filho, sou uma velha índia que já viveu algumas encarnações como índia e nós índios sabemos das coisas, tenha certeza disso. Que legal! A senhora já viveu quantas encarnações? Pergunta Marques, curioso. Na vida de índio, 17 encarnações, responde Jurema. Nossa, bastante coisa, né, Felipe? Diz Marques. Sim, Marques, bastante experiência. E a experiência de vida me ensinou muitas coisas, diz a velha índia pitando seu cachimbo. Já lhe contaram na sua colônia que não existem acasos? Pergunta Jurema. Sim, já sabemos que tudo segue uma ordem evolutiva, diz Marques. É isso, meu filho, é isso mesmo. E o fato de você estar aqui hoje não é por acaso. Daniel me pediu que lhe desse um remédio que muito vai lhe auxiliar nessa missão. Como assim? Você esteve com Daniel? Pergunta Marques assustado. Daniel preside sua colônia, não é isso? E nós somos quem toma conta da entrada da sua colônia. Foi esse o acordo que ele fez com meu filho. Desde então, estamos aqui cuidando da proteção tão necessária a amor e caridade. Olha que legal, eu não sabia disso, diz Marques. Estamos juntos há bastante tempo, diz Jurema. Você sabia disso, Felipe? Pergunta Marques. Sim, eu já sabia desde a época em que o índio foi me buscar no umbral. Nossa, que legal! E por que vocês, índios, não sobem na escala evolutiva? Por que vocês não sobem para a nossa colônia? Pergunta Marques. Vejo que o amigo é um ávido aprendiz. Vou lhe dizer por que a gente não sai daqui. Se saímos daqui, Quem fará nosso trabalho? Quem será o guardião das fronteiras entre as colônias? Quem guardará o umbral? Quem tomará conta das coisas da natureza, tão necessárias ao equilíbrio do ecossistema do planeta Terra? Não tinha pensado nisso, diz Marques. Isso não é defeito só seu, meu jovem. Muitos julgam serem desnecessários espíritos como nós, que adquirimos através de milhares de encarnações os conhecimentos necessários para que tudo fique como está, para que tudo aconteça como ele deseja. Compreendi perfeitamente, dona Jurema, diz Marques. Tolos são aqueles que julgam as coisas que desconhecem, diz Jurema. Tolos são aqueles que desconhecem as coisas de Deus e julgam acharem-se conhecedores dos mistérios necessários à evolução dos espíritos. Muitos dos que se dizem seguidores de Jesus só estão dentro das casas espíritas para julgar seus semelhantes. Tolos os que acham que conhecem as coisas de Deus. Mais tolos ainda são aqueles que seguem os livros antigos. Vocês têm que aprender que as coisas de Deus são dinâmicas, que tudo se modifica todos os dias para que a evolução se estabeleça entre as raças e, principalmente, que impulsione o homem a seguir para a evolução. Verdade, Jurema, diz Felipe. Sabe as palavras, Jurema, diz Marques. Esse é um dos maiores desafios que vocês encontrarão pela frente. Nós, índios, caboclos, espíritos obreiros do bem, que estamos sustentando as casas espíritas espalhadas sobre o orbe terreno, somos julgados como espíritos de baixa grandeza. E o pior é que quem nos julga são espíritos que agora serão exilados para a capela porque a vaidade, o orgulho e principalmente a ignorância sempre predominaram em seus corações. A nós só nos resta orarmos ao Criador para que perdoe essas almas. Nossa, se soubesse que aprenderia tanto assim, eu já teria pedido para descer outras vezes, diz Marques emocionado. É, Marques, a convivência com esses que são, na verdade, os primeiros a enfrentar as desigualdades espirituais nos faz conhecer ainda mais o amor, diz Felipe. E é por amor, meninos, que nós, índios e índias, estamos há milhares de anos trabalhando na construção do Espiritismo verdadeiro, aquele em que o amor é a chama acesa dentro dos corações dos operários da última hora, os operários da caridade. Obrigado, Jurema, por suas palavras, diz Felipe. Sim, obrigado, senhora, por seus ensinamentos, diz Marques. Agora vocês podem ir e aproveitem sua estada em nossa humilde aldeia, diz Jurema. Obrigado, senhora, diz Marques. Nina e Lucas se aproximam do grupo. Olhem, Nina parece uma criança indígena com a cara toda pintada, diz Lucas aproximando-se. Olá, Jurema, diz Lucas. Olá, jovem iluminado, responde a velha índia, pitando seu cachimbo. Se a senhora me dá licença, vou procurar por Sheila, diz Marques. Pode ir, meu filho, ela está na grande oca auxiliando as outras índias na preparação da comida. Afinal, já está quase escurecendo e todos precisam se alimentar para descansar. Marques se afasta e faz um sinal para Felipe, chamando-o para longe da velha senhora. Com licença, Jurema, vou acompanhar Marques, diz Felipe. Vá, meu filho, vá. Felipe atende ao chamado de Marques e se distancia de todos. Felipe, me perdoe, mas comer? Como assim? Felipe sorri e tenta se conter para responder a Marques. O que falei de engraçado? Eu só perguntei por que eles aqui comem, só isso. Desculpe, Marques, mas esse, embora seja um lugar extremamente lindo, é um lugar denso, onde esse tipo de costume ainda é necessário para o equilíbrio entre os menos iluminados e os mais iluminados. É como a água que temos em nossa colônia. Todos sabemos que é desnecessária, porém nós ainda a utilizamos. Agora entendi. E nós teremos que comer? Pergunta Marques, assustado. Se você não quiser, não tem problema, diz Felipe. Ah, obrigado. Deus me livre comer. Risos. Venha, vamos procurar Sheila. Vamos, diz Marques. Sheila está na oca central auxiliando fluidicamente as índias mais velhas a prepararem o jantar de toda a aldeia. Existem nessa aldeia aproximadamente 170 índios, a maioria remanescente da última encarnação do caboclo Ventania. Sheila, olha quem está procurando você, diz Lua Vermelha. Aproxime-se, Marques. Venha me ajudar. Posso? Sim, claro, venha, Sheila e mais 8 índias estão preparando uma sopa especial feita de caldo de mandioca com pedaços de ervas e raízes. Marques pega uma grande colher de madeira feita à mão e começa a mexer junto com Sheila o grande caldeirão colocado estrategicamente sobre uma pequena fogueira. Ventania se aproxima, trazendo nas mãos uma sacola azul feita de tecido que as índias tecem ali mesmo na aldeia. Marques, tome, diz o índio. O que é isso? Pergunta Marques, recebendo a sacola em suas mãos. Isso é o que minha mãe, Jurema, pediu para lhe entregar. Ah, sim, ela tinha me falado alguma coisa a respeito, diz Marques, guardando a sacola. Sim, isso é uma ajuda que Daniel pediu a ela para lhe dar, diz Felipe. Obrigado, amigo índio, diz Marques. Guarde-a com cuidado, adverte o índio. Sim, amigo, pode deixar. O índio deixa a oca principal. Marques prende a sua cintura à sacola azul, curioso para saber seu conteúdo. Mas sabe que aquele não é o lugar apropriado para abrir e olhar. A noite chega e todos se reúnem na grande oca para comer. O ritual da comilança é admirado pelos iluminados presentes. Todos os índios se ajoelham e agradecem a Deus o alimento ofertado naquele dia. Rodrigo ainda não apareceu, o que desperta em Nina uma desconfiança. Felipe, você sabe do Rodrigo? Não, Nina. Desde cedo ele sumiu com o índio e ainda não voltou. O que será que está acontecendo? Não faço ideia, Nina. Você está preocupada? Sim, afinal ele é o líder de nossa expedição. Fique calma. Ele deve estar resolvendo alguma coisa importante. É, eu sei, mas ele sumiu com o índio desde cedo. Depois de jantarmos, vou perguntar a Jurema sobre eles. Embora o índio tenha vindo aqui à tarde e dado uma sacola para o Marques. Ele veio aqui sem o Rodrigo? Sim, veio sozinho com a sacola nas mãos e entregou-a ao Marques. Olhe, ele a pendurou na cintura. O Marques está se achando, não acha? Sim, ele é muito curioso. Mas aqui, pelo menos, a ansiedade está de lado. Verdade, nem tinha reparado nisso, diz Nina. Pois é, eu reparei. Ele aqui está bem calmo. Parece que Daniel tinha mesmo razão. Daniel sempre tem razão, Nina, diz Felipe. Obrigada, Felipe. Você sempre me ensinando, diz Nina. Agora aproveite para lembrar-se do alimento. Eu acho maravilhoso esse momento, diz Nina. É verdade, viver na espiritualidade é o máximo. Mas participar desses encontros gastronômicos que nos remetem às encarnações anteriores, ah, isso é demais, diz Felipe. Verdade, Felipe. Vamos aproveitar. Marques fica observando tudo muito assustado. Perdoe-me, mas não estou entendendo nada, diz Marques. Risos. Estamos brincando com você, Marques. É só uma brincadeira, diz Nina. Ah, por que comer? Achei isso muito estranho, diz Marques. É realmente muito estranho, mas para esses que vivem aqui ainda é necessário, diz Nina. Sim, até consigo entender que eles precisam desses alimentos para se manterem estáveis aqui. É isso mesmo, Marques. É necessário a eles ainda alimentar-se. Tudo bem, sem problemas, diz Marques, conformado. Olhem, o Rodrigo está chegando. Rodrigo caminha ao lado do índio. Boa noite, gente. Boa noite, Rodrigo. O que faremos agora? Pergunta Felipe. Agora descansem, pois amanhã bem cedo iremos para um umbral. Está bem, diz Nina. Venham, fiquem naquela oca ali, aponta o índio com o indicador, uma oca que fica um pouco distante do local onde eles estão. Fiquem lá, pois é mais sossegado, diz Lua Vermelha, que se aproxima trazendo em seus braços várias cobertas e redes. Obrigado, Lua Vermelha, por sua atenção e carinho. De nada, Nina. Você quer vir comigo para me ajudar a preparar o ambiente? Sim, com prazer. Nina e Lua Vermelha se dirigem ao local escolhido para o descanso de todos. Felipe fica observando a cena e comenta com o índio. E você, amigo índio, conseguiu se ajeitar com sua amada Lua Vermelha?
Sim, Felipe. Após tantos anos de distanciamento, finalmente estamos juntos seguindo nossa evolução.
Que bom, amigo. Ficamos muito felizes com essa notícia, diz Rodrigo. É, confesso que viver sem ela durante o tempo em que vivi não foi fácil. Mas isso passou e agora estamos juntos pela eternidade, diz o índio, esbanjando um sorriso.
Muito bom, índio. Muito bom, diz Rodrigo. Bom, senhores, a conversa está boa.
mas preciso descansar e me organizar para o dia de amanhã, diz Rodrigo, despedindo-se de todos. Posso ir com você? Pergunta Marques. Claro, amigo, venha, vamos descansar. Boa noite, senhores. Boa noite, Rodrigo. Assim, Rodrigo e Marques são os primeiros a se deitarem e descansarem, preparando-se para o dia seguinte. Logo, todos estão reunidos na oca cedida pelos índios para o refazimento dos enviados de amor e caridade. De Nina Brestonini. Não queiras padecer no umbral. Expurgue os maus sentimentos hoje. Isso vai te evitar muita dor e um doloroso sofrimento.